O ano pastoral de 2021 na Arquidiocese de São Paulo, ele foi bastante marcado pela situação de pandemia que nós vivemos. E por isso, de um lado, nós tivemos que conviver com muitas limitações ao longo de uma boa parte do ano que passou. As restrições para as celebrações com público numeroso, livre, restrições quanto a reuniões, iniciativas que significassem aglomeração de pessoas. Este é um lado. O ano pastoral teve que se repensar em muito em relação àquilo que eram as suas programações tradicionais em relação à liturgia, em relação à formação do povo, à catequese, em relação às organizações das paróquias, das comunidades, em relação também até à mesma caridade. Porém, no ano pastoral, nós descobrimos novo modo de fazer muitas coisas que antes não fazíamos dessa forma. Nós usamos muito a internet, as mídias sociais, e, no fim, conseguimos trabalhar e conseguimos fazer muitas iniciativas para servir as comunidades, manter o povo unido e também alimentado pela liturgia, pela oração e, sobretudo, no serviço da caridade. Pelas mídias sociais e pela internet, muitas iniciativas de caridade surgiram e as que já tínhamos, como a Caritas ou então as pastorais sociais, foram muito incrementadas. Esse foi um aspecto certamente positivo. Mas o ano pastoral também foi marcado pela Assembleia Eclesial da América Latina. Nós tivemos uma primeira parte do ano marcada pela preparação da Assembleia Eclesial da América Latina, que foi uma experiência sinodal muito interessante. A Assembleia aconteceu em novembro, mas a primeira parte do ano passado foi marcada pela preparação, as temáticas, etc., da Assembleia Eclesial. E depois veio o chamado do Papa para o Sínodo Universal e novamente estivemos ligados justamente à temática e às questões postas pela preparação do Sínodo Universal. De maneira que a questão da Igreja Sinodal, a sinodalidade, ela foi vivida de maneira bastante forte durante esse ano. Então, de um lado, limitações no ano pastoral. De outro lado, novidades, iniciativas novas e aprofundamento, sobretudo, das iniciativas de caridade. A nossa preocupação realmente mais importante durante esse ano era que, primeiro, o povo fosse alimentado na fé, na esperança, fosse confortado também pela palavra de Deus, pela oração e assim pela assistência religiosa. Segundo, que houvesse uma grande animação da caridade para ir ao encontro dos necessitados, dos doentes, dos pobres, dos aflitos. Eu acho que muita coisa pode ser feita nesse sentido. Eu acredito que a maioria das representações da Igreja Católica, as dioceses, e depois, claro, a CNBB, se tornaram, sim, uma referência sobre posições de prudência em relação à pandemia para que se combatesse seriamente e para valorizar a vida e a saúde das pessoas. Claro, com exceções, como sempre há, unanimidade nesse caso também não houve, porque também tivemos grupos católicos que eventualmente achavam que a pandemia era ficção, que a pandemia era uma invenção de determinadas pessoas ou grupos, mas a realidade é que a pandemia ali estava. E muita gente cada dia ficando doente, os hospitais cheios, tantas pessoas que morriam a cada dia. Então, a pandemia não foi ficção. De um lado, havia protesto, até mesmo dentro das comunidades, né, ou de grupos católicos, protesto contra as restrições impostas pela situação de pandemia. Pessoas que não aceitavam que houvesse restrições quanto à frequentação da igreja, quanto à aglomeração. Por outro lado, havia as pessoas que queriam, por toda a lei, né, ficar em casa ou então que se fechassem até mesmo as igrejas e as atividades religiosas. Então, eram duas posições extremas que, naturalmente, não eram as ideais e aceitáveis, nenhuma nem outra. E, no meio destas duas posições extremas, nós conseguimos trabalhar e a maioria do povo nos acompanhou, aceitando as restrições como medida prudencial, como necessidade de cuidar não só da saúde pessoal, mas também da saúde dos outros. Portanto, é uma atitude também esta de solidariedade e de responsabilidade social. Claro que havia, ao longo dos meses, muitas pessoas que estavam muito ansiosas por voltarem à igreja, por participar novamente da missa, de reuniões presenciais. Portanto, quando melhorou a situação da pandemia, permitindo uma maior frequentação das igrejas, houve realmente essas manifestações bonitas de pessoas que voltaram com todo gosto, com toda alegria, à participação nas atividades da igreja. O que significa, naturalmente, que há uma valorização grande da dimensão religiosa na vida das pessoas. A pandemia ajudou a humanidade, ajudou-nos a experimentar nossos limites, a cair na consciência de nossa fragilidade, da necessidade sincera e humilde de nos voltarmos para Deus. Nós procuramos, a partir do momento que se evidenciou que a pandemia era algo muito sério, procuramos abraçar imediatamente a posição. Nós, eu digo aqui em São Paulo, talvez com diferenças dependendo das regiões e dependendo dos bispos, das dioceses, mas de nossa parte procuramos imediatamente abraçar com seriedade essa questão das medidas preventivas para colaborar também com as medidas das autoridades governamentais preocupadas em preservar a saúde da população. É preciso lembrar que a posição, a atitude do Papa Francisco em relação às questões da pandemia foram muito importantes, como referência não só para o Brasil, mas para o mundo todo, que, portanto, ajudaram a Igreja Católica, mas não só, a levar a sério todo esse trabalho de conscientização e de prevenção em relação à pandemia. Eu acredito que nós fizemos a nossa parte. Naturalmente, a parte mais importante toca às autoridades públicas que têm os recursos e os meios para cuidarem da saúde da população. A Igreja, nesse caso, tem um poder de convencimento, de persuasão através dos seus apelos em relação aos cuidados à saúde, à prevenção, à vacinação. Eu lembro quantas vezes a gente apelou para vacinar, vacinar, vacinar. E isso foi um apelo geral pelo Brasil afora da parte da Igreja Católica.